Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Certo, e hoje o nosso ponto de partida são as anotações bem detalhadas e as transcrições do historiador e teólogo Dr. Craig Kinner.
O trabalho fenomenal dele sobre Mateus, né?
Exatamente. Mais especificamente sobre os capítulos 23 e 24 do Evangelho de Mateus. E olha, a nossa missão aqui hoje não é tipo fazer uma leitura devocional ou só uma revisão chata de história antiga para quem está ouvindo a gente.
Ah, não, longe disso. A gente quer ir bem mais fundo.
Pois é. O objetivo é dissecar a anatomia da hipocrisia, sabe? Entender como esse teatro social e as estruturas de poder realmente funcionavam no século I.
E observar aquele embate que foi simplesmente brutal entre Jesus e as lideranças religiosas da época.
Sim, e quando a gente analisa o material, fica muito claro que essa crítica reverbera de um jeito impressionante até hoje.
Muito.
Principalmente nos sistemas de status e liderança que a gente vê operando hoje em dia, né? É impossível ler essas descrições sobre hipocrisia religiosa sem fazer um paralelo imediato com a nossa cultura de hoje, de sinalização de virtude.
Nossa, com certeza. Aquela coisa de exibir um comportamento impecável publicamente.
E isso de projetar uma pureza moral perfeita nas redes sociais, enquanto os bastidores são tipo um desastre completo.
Certo. Então, vamos destrinchar isso. Porque para entender a gravidade do que está registrado ali, a gente precisa primeiro recalibrar a visão sobre quem eram os alvos dessa crítica, né?
Sim, porque a gente tem uma ideia muito distorcida. O que salta aos olhos nesse material do Kinner é justamente esse choque de realidade.
Porque a cultura popular vendeu a imagem dos fariseus como os grandes chefões, sabe? A elite absoluta da Judéia que mandava em tudo de forma inquestionável. Mas as fontes históricas confirmam isso? Não, de jeito nenhum. As fontes simplesmente implodem essa ideia. Historicamente, tratar os fariseus como um judaísmo normativo ou como autoridade governante absoluta é uma falácia gigante.
Sério? Mas eles não eram a maioria?
Não, eles eram uma minoria sectária. O historiador Flávio Josefo, que viveu lá no século I, documentou que existiam mais ou menos uns 6 mil fariseus em toda a região da Judéia e Galiléia.
Pera, e 6 mil?
Só 6 mil.
Numa população que devia ser de centenas de milhares na época, isso dá o quê? Menos de 1% da demografia?
Pois é, um número bem pequeno.
Caramba! Como é que um grupo tão pequeno virou o grande vilão opressor no nosso imaginário coletivo?
Então, porque eles compensavam essa falta de números com uma influência cultural gigantesca sobre as massas. Sabe, eles eram tipo os populistas da época.
Ah, entendi.
Como grandes influenciadores. Exato. Eles refletiam os anseios do povo comum, focavam muito naquela pureza diária e na aplicação da lei no dia a dia. Mas o poder político real, aquele poder institucional com controle sobre a economia do templo, as relações diplomáticas com Roma.
E isso ficava com os saduceus, certo?
Isso, com os saduceus e a aristocracia sacerdotal. Tem até registros de que essa alta cúpula sacerdotal oprimia e de forma bem violenta os sacerdotes de escalão inferior.
Tipo mandar os capangas confiscarem os dízimos à força.
Exatamente isso. Eles deixavam o clero mais pobre literalmente passar fome.
Nossa! Então se o poder opressivo de verdade estava com os saduceus, esse embate de Jesus contra os fariseus muda totalmente de figura.
Eles não eram o sistema de governo.
Não.
Eles eram os influenciadores.
Eles eram essa galera que lutava contra a elite, mas que acabou criando o próprio sistema de opressão moral ali no meio do povo.
E muitas vezes eles ainda tinham que fazer aqueles acordos de conveniência política com esses saduceus que eles mesmos detestavam.
Que loucura. E isso muda a forma como a gente lê o texto hoje, né?
Totalmente. Tem um ponto vital nas anotações do Kinner sobre o capítulo 23 de Mateus. Ele tem uma retórica muito dura, muito pesada, e isso leva muita gente a interpretar o texto como sendo algo antissemita ou antijudaico.
Ah, sim.
Mas o contexto histórico rejeita essa premissa. O texto é exatamente o oposto disso.
Porque se fosse um ataque externo, o tom seria outro, né? Eu lembro de ler como os autores greco-romanos escreviam sobre os judeus nessa mesma época e era muito diferente.
Era completamente diferente. Se alguém quiser ler um texto genuinamente antijudaico da antiguidade, basta procurar os escritos de Apion.
O que ele dizia?
Ah, eles espalhavam os absurdos grotescos, tipo que o êxodo do Egito só aconteceu porque os judeus pegaram lepra e os egípcios chutaram eles de lá.
Nossa, isso que absurdo.
Ou a lenda bizarra de que eles escondiam e agoravam uma cabeça de burro dourada dentro do templo. Aquilo, sim, era preconceito externo, feito para desumanizar.
Entendi. Então, o que a gente está vendo ali em Mateus é tipo uma briga em família?
Exatamente. É um debate interno. É o ápice da retórica intrajudaica, sabe? Essa linguagem dura que Jesus usa faz parte de uma tradição profética interna muito respeitada.
Verdade. Se a gente pegar os profetas antigos do Antigo Testamento, tipo Amós, Oséias...
Uhum. O tom de condenação contra a corrupção é igualmente avassalador ali. E não eram só os profetas antigos, a galera dos manuscritos do Mar Morto, os essênios lá de Qumrão.
Sim, o que eles diziam?
Eles achavam a liderança de Jerusalém tão podre que chamavam o resto do povo de Israel de congregação de Belial.
Basicamente chamando a assembleia religiosa toda de sinagoga de Satanás.
Isso mesmo.
Uau, é um nível de hostilidade interna que faz qualquer debate político do Twitter hoje parecer uma troca de elogios, né?
Com certeza. É que a luta era pela alma da nação. Então as palavras eram armas muito pesadas. E olha, a própria tradição rabínica posterior não tinha o menor pudor de ridicularizar a hipocrisia interna deles.
Ah, é verdade. O Talmud mesmo descreve os fariseus, né?
Sim, eles listam 7 tipos de fariseus e a avaliação é brutal. Sabe quantos eram considerados realmente justos? Só um. Aquele que servia por amor genuíno. Os outros 6 são, assim, descritos quase como caricaturas cômicas de pura vaidade.
Olha, lendo as fontes, teve um que me chamou muita atenção. O tal do fariseu machucado, ou fariseu sangrando.
Ah, esse é clássico.
O cara andava pelas ruas fechando os olhos de propósito para não correr o risco de olhar para uma mulher e ter um pensamento impuro.
Isso. E qual era o resultado?
Ele passava o dia inteiro batendo a cara nos muros e nas carroças, andando com o rosto sangrando pela cidade.
O que, no fundo, era puramente uma exibição teatral de santidade. O sangue não era um acidente, era um troféu.
Tipo um banner dizendo, vejam o quanto eu sofro para me manter santo.
Exato. E os próprios rabinos olhavam para isso depois e diziam que era ridículo. Era só orgulho disfarçado de piedade.
Pois é, e se a própria estrutura reconhecia esse teatro, imagina aquele confronto de Jesus no templo derrubando mesas e chamando eles de hipócritas na frente de todo mundo. Isso ganha uma camada extra de perigo, não é?
Totalmente.
Não era só debater doutrina. No mundo antigo, fazer isso na frente de uma plateia era atacar a única coisa que importava, a honra pública.
O que é fascinante aqui é que a honra no Mediterrâneo Antigo era uma questão literal de vida ou morte social.
Não tinha aquela coisa de autoestima moderna de o valor vir de dentro?
Não, não existia isso. O valor de alguém era decidido em público. Era o que a comunidade dizia que você valia. Então, um desafio retórico no meio da rua não podia ficar sem resposta.
Senão o cara perdia todo o capital político na hora.
Exato. A retaliação era obrigatória para restaurar o equilíbrio da honra.
Tá, e se a honra era tão central assim, e eles não podiam simplesmente sair na rua gritando olha como eu sou incrível, porque ser arrogante também era mal visto, como é que eles mostravam esse status?
As anotações falam que eles eram mestres da comunicação visual. A oratória clássica tinha uma categoria chamada retórica epidítica.
Que seria para louvor e culpa.
Isso. E como se autoelogiar quebrava a regra da modéstia, eles precisavam de marcadores visuais. Eles tinham que anunciar a própria grandeza sem abrir a boca.
Principalmente numa sociedade onde quase ninguém lia, né? Teologia complexa não funcionava.
Não funcionava. A comunicação tinha que ser visual e imediata. É por isso que o texto foca tanto nas roupas. Jesus critica o tamanho dos filactérios e das franjas.
Ah, os filactérios.
Os tefilim. Aquelas caixinhas de couro escuro com passagens da Torá que eles amarravam na testa e no braço. E as franjas, os tzitzit, nas pontas dos mantos.
Certo. Mas aqui eu preciso ser advogado do diabo por um segundo.
Vai em frente.
Se a gente olhar o Deuteronômio, a instrução literal é amarre as minhas palavras como sinal nas suas mãos e na testa, em números dias para fazer franjas. A crítica não parece um pouquinho injusta? Eles estavam literalmente seguindo a regra escrita.
Então, o problema não era a obediência à regra. A crítica não é sobre usar os filactérios. A condenação é sobre eles alargarem esses objetos.
Ah, o tamanho.
Sim, eles faziam caixas intencionalmente gigantescas e franjas super longas. Imagina um cara andando no mercado lotado com uma caixa enorme pendurada na testa.
Entendi. Era tipo ter aquele silo azul de verificado nas redes sociais, só que ampliado para ser visto a quilômetros de distância.
Precisamente. Uma sinalização visual de que, eu sou muito mais religioso do que você, que é só um camponês.
Exigindo aqueles assentos de honra também?
Sim. Os lugares nas plataformas elevadas das sinagogas, os bemas, para ver e ser visto, e querendo ser chamado de rabi, de mestre nas praças.
É a busca desesperada pela validação, né? E as anotações do Kinner traziam um ponto psicológico fascinante sobre os perigos disso. Tem uma parte que cita transferência e contratransferência. Como isso se aplica a líderes de 2000 anos atrás?
Na psicologia, a transferência é quando uma pessoa, geralmente buscando segurança, projeta sentimentos ou a imagem de uma figura de autoridade perfeita, tipo Deus, sobre outra pessoa.
O povo basicamente terceiriza a responsabilidade espiritual.
Exato. O fiel olha para o líder todo bem vestido, cheio de status, e projeta nele a voz inquestionável de Deus.
E onde entra a contratransferência?
É o segundo moveranto. O líder recebe essa reverência absurda e, em vez de dizer, ei, eu sou só o ser humano, olhem para Deus, ele absorve isso. Ele começa a acreditar no próprio mito.
Nossa.
Ele gosta de ser tratado como infalível.
E aí a receita para o desastre está pronta. Porque se o líder acha que a voz dele é a de Deus, qualquer abuso é justificado. É impossível questionar.
O terreno perfeito para exploração financeira e abuso psicológico. É por isso que Jesus diz que o maior entre vocês deverá ser servo. Vira a pirâmide romana de cabeça para macho.
E aqui que a coisa fica realmente interessante nas anotações, sabe? Porque a consequência de gastar tanta energia mantendo essa imagem é que a bússola moral quebra completamente. O que nos leva ao debate bizarro do dízimo.
O hiperfoco que chega à beira da loucura.
Sim, a lei mandava dar o dízimo da colheita. Mas eles estavam dizimando hortelã, endro e cominho, literalmente separando folhinhas na cozinha.
E para colocar em contexto, até os rabinos da escola de Shammai, que eram os mais rigorosos da época, debatiam se tempero precisava mesmo ser dizimado.
Porque a lei era para grãos, azeite, vinho, coisas grandes.
Exato. Jesus usa essa imagem cômica do fariseu pesando folha de hortelã na balança de precisão, mas negligenciando a justiça, a misericórdia, a fidelidade.
É uma assimetria assustadora. É tipo um executivo de tecnologia que gasta semanas revisando as vírgulas dos termos de uso do aplicativo, mas não tá nem aí pro fato de que a empresa dele tá vazando os dados bancários de milhões de pessoas.
É a analogia perfeita. A obsessão com o detalhe técnico vira um escudo para esconder falhas morais gigantes.
E o texto original usa um jogo de palavras genial para expor isso. O de coar o mosquito e engolir o camelo, né? O Dr. Kinner ressalta isso. Como é no aramaico original.
A palavra para camelo é gamla, e para mosquito ou um inseto pequeno é calma.
Gamla e calma.
Um trava-línguas quase. Os dois animais eram impuros. Então imagina a cena. O religioso pedante vai beber vinho e vê um inseto, um calma, boiando.
Sendo que um inseto daquele tamanho talvez nem contasse para a impureza legal.
Pois é. Mas para provar como ele é puro, ele pega um pano e coa o vinho histericamente para não engolir o mosquito.
E depois sentar na mesa para engolir um gamla inteiro.
Engoliu um camelo de 2 toneladas, o maior animal impuro da região. É uma sátira visual fantástica sobre focar na pureza de rituais e engolir injustiças sociais imensas.
O humor é ótimo, mas de repente a narrativa de Jesus sai da comédia e vira um negócio sombrio. Quando entra nos túmulos caiados, a impureza passa a ser sobre morte.
E esse é o golpe mais duro de todos. Na lei judaica, a impureza mais grave era tocar num cadáver ou túmulo. Durava 7 dias. Tinha tradição que dizia que só a sombra já contaminava.
Imagina isso na época da Páscoa. Um peregrino esbarra no mato, toca num túmulo escondido. E tá fora da festa que ele economizou a vida toda para ir.
Por isso, na primavera, eles mandavam pintar as sepulturas com cal branco brilhante. Era um sinal de alerta vermelho piscando. Não se aproxime. Contaminação.
E aí a inversão que o texto faz é pesadíssima. Jesus diz que os líderes parecem justos e bonitos por fora, feitos túmulos pintados, mas por dentro são só ossos e podridão.
Ele não está só chamando eles de mentirosos. Ele está dizendo qual é o efeito deles nas pessoas.
Eles são o próprio ponto de contaminação.
Exatamente. O povo acha que está chegando perto de um guia espiritual, mas sai infectado por maldade disfarçada de religião.
E uma estrutura tão podre assim estava destinada a ruir. O destino deles se mistura com o do templo. Ele diz que eles constroem túmulos para os profetas antigos, achando que são melhores que os assassinos do passado.
Mas Jesus diz que eles têm o mesmo DNA espiritual e que o sangue ia ser cobrado. Fala de Abel até Zacarias.
E tem aquela tradição rabínica assustadora sobre o assassinato desses Zacarias no pátio do templo, né?
Tem. É um conto de terror teológico. A lenda dizia que, porque ele foi morto no lugar mais sagrado, o sangue não secava, ficava lá borbulhando e fervendo nas pedras.
Um lembrete físico do crime.
Isso. Até que os babilônios invadiram com Nebuzaradã séculos antes, viram o sangue e o general mandou matar milhares de sacerdotes ali para tentar saciar o julgamento. Lembrar disso não é casual, é um prenúncio de massacre.
Em momento desse terror, Jesus chora sobre Jerusalém. Ele usa a metáfora da galinha tentando proteger os pintinhos embaixo das asas para fugir da tempestade.
O que é uma reivindicação claríssima de divindade. Estar debaixo das asas era a descrição de estar sob a Shekinah, a glória e presença de Deus.
Ele basicamente diz, eu sou a presença de Deus que vocês estão rejeitando.
Uhum. O julgamento não era de um tirano, mas a tragédia de um amor repudiado.
E logo depois, saindo dali, os discípulos tentam quebrar o clima tenso apontando para as pedras do templo. Aquilo era uma maravilha do mundo, o templo de Herodes. Invencível!
O centro do universo para um judeu do primeiro século.
E Jesus manda aquela, não vai ficar pedra sobre pedra.
Para eles, ouvir isso era sinônimo do fim do mundo.
Aí eles entram em pânico lá no Monte das Oliveiras e fazem duas perguntas misturadas. Quando o templo vai cair e qual o sinal do fim dos tempos?
Isso levanta uma questão importante, sabe? Porque a profecia bíblica usa um efeito prisma, um encurtamento. Profetas como Joel olhavam para uma praga de gafanhotos iminente para falar do fim do mundo. As coisas se sobrepõem.
Então, o que isso tudo significa na resposta final?
Que ele divide as duas coisas. Sobre o fim dos tempos, ninguém sabe, só o Pai. Mas sobre o templo, ia acontecer naquela geração.
Uma geração de 40 anos. E, incrivelmente, 40 anos depois, lá em 70 d.C., Roma faz o cerco de Jerusalém.
Um cerco de violência inenarrável. E as fontes do Josefo mostram que a cidade implodiu por dentro. As facções rebeldes trancadas no templo massacraram os sacerdotes moderados e queimaram o próprio estoque de comida,
garantindo que o povo morresse de fome.
E quando Roma entrou, o incêndio foi tão absurdo que o ouro derreteu e escorreu pelas pedras. E os soldados literalmente viraram pedra por pedra com alavancas para raspar o ouro, cumprindo exatamente a profecia. Nenhuma pedra ficaria sobre a outra.
Imagina os primeiros cristãos que fugiram antes olhando aquele sistema intocável dos assentos de honra reduzido a cinzas. O cal branco caiu.
O interior sempre importa mais que o ritual exterior.
E isso nos deixa com uma provocação final para quem está acompanhando a gente. Porque na resposta de Jesus, ele avisou fortemente contra ficar obcecado em decifrar sinais do fim do mundo.
Uhum, ia ser igual aos dias de Noé, todo mundo tocando a vida até o dilúvio bater. Ficar adivinhando data é perda de tempo.
Pensa no quanto de energia a gente gasta hoje tentando prever o fim do mundo, nas eleições, nas catástrofes. Ficar hiperfocado em especular o fim para mostrar que somos super iluminados é exatamente a armadilha dos fariseus.
Com certeza.
A gente fica coando meticulosamente o mosquito da ansiedade futura enquanto engole o camelo de não fazer absolutamente nada de ético no presente.
Negligenciando a justiça aqui e agora.
Exatamente. Construindo nossos próprios túmulos caiados na internet. É algo para pensar. Certo, valeu por escutarem e até o próximo Mergulho Profundo.